Pega o caso aqui da Siderbrás. A Siderbrás, ela era, na verdade, uma autarquia, ela fiscalizava as empresas. Era o mesmo com a Portobrás, era o mesmo com a Telebrás, era as holdings, tá certo? Então, nós precisamos, tá, criar um consenso no âmbito da administração, mas não podemos negligenciar o papel preponderante da AGU. E as pessoas são que nem a gente, de carne e osso. A gente gosta de bater, mas não gosta de apanhar, não é isso? Né? Então, às vezes é necessário bater mesmo, porque quando a casca é grossa, só abre com pancada forte. E aí tem que bater mesmo. Agora, a gente tem que ter a dimensão de que as coisas, elas precisam ser conversadas. Nós não podemos perder o limite do respeito e nós estamos numa comissão de direitos humanos. Todas as pessoas merecem respeito porque são portadoras da mais absoluta e genuína dignidade da pessoa humana. Tá certo? Encerro aqui.
Muito obrigado, doutor Ulisses Borges, diretor jurídico do Sindicep. Advogado do sindicato. Ah, tá. É advogado do sindicato. E esse povo está padecendo muito, né? E a fome também, né? Aí, porque uns nascem para ser padre e outros para padecer, né? Aí, tá? Agora eu convido o senhor Adélio Justino Lucas, procurador do Ministério Público do Trabalho, da 10ª Região, até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Padre Tom, em nome de quem cumprimento todos os integrantes dessa mesa. Eu retorno a esse auditório. Eu confesso, não sei se alegre pelo convite e triste pelo tema. Estamos, como o doutor Ulisses disse, requentando pela 15ª vez esse mesmo café. Nós estamos aqui diante de uma situação que nós consideramos indigna para esse conjunto da sociedade brasileira. Esse conjunto de trabalhadores que tiveram seus empregos arrancados, como se arranca uma criança do peito de uma mãe, e estão até hoje aqui, vagando, mendigando, primeiro pelo emprego e depois pela sua sustentação digna. Temos a consciência que precisamos, de uma maneira forte, clara e objetiva, de reparar as injustiças que estão sendo perpetradas contra esses senhores que estão aqui simplesmente buscando a dignidade e o sustento de suas famílias. Não se pode admitir mais no sistema democrático que situações como essas, vivenciadas, precisam de ser, a cada instante, convocada uma audiência pública para vivificar direitos que são claros e objetivos. Nós temos a plena compreensão que o gesto de boa vontade, o gesto de humildade, o gesto carinhoso da interpretação lógica das normas jurídicas, é possível sim resolver vez por todas esse problema do enquadramento do regime jurídico único de vocês. Não podemos conviver e aceitar a convivência de dois ambientes jurídicos onde tem um servidor de segunda, terceira, ou até pesadamente, como o doutor Ulisses diz, como párias da sociedade, que não se sentem bem trabalhando, não se sentem bem naquele ambiente, exatamente por causa de uma interpretação jurídica. Olha, é bem verdade que se o parecer JT001 de 2007, ele vem de uma flagorosa inconstitucionalidade no particular, ele também, nós temos de dizer, doutor Ulisses, que ele também foi alvissareiro no sentido de permitir que diversos dos senhores que pudessem retornar. Nós tivemos nas audiências públicas, quando esteve aqui o ministro Toffoli e o consultor Ronaldo, que nós conversamos e olha, é preciso de preciso modificar esta situação, e o ministro Toffoli comprometeu-se com esta comissão e de imediato, dentro de 30, 40 dias, salvo engano, o parecer veio. Foi um bom norteador. Agora, o que mais incomoda são as interpretações paralelas, as consultas que são formuladas a cada momento em matéria tecnicamente sumulada e decidida. Aí que gera a confusão. Aí que traz o problema. Então é preciso que tenhamos um norte que venha acabar vez por todas com essa dicotomia. Temos a compreensão que com a ADIM não pode mais coexistir os dois sistemas jurídicos. Sistema jurídico único. Até porque, como foi bem dito aqui, não existe pagamento de horas extras, não existe acordo coletivo, nada e nem proteção que possa ser negociada a amparar os servidores. Eu concordo, estão no limbo, não existe regime jurídico que está a amparar os servidores nessa situação. Nós não temos dificuldade em compreender a necessidade da implementação do regime jurídico único. Por quê? Porque, como o doutor Ulisse observou aqui bem, isso só pode acontecer naquelas situações em que as empresas foram incorporadas. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida. E se permite, o próprio artigo 2º que ele fundamentou, aqui o não poder, é no mesmo artigo 2º que permite. Então nós não temos que ter essa dificuldade. Portanto, a questão da ADIM, da não existência dos dois regimes e a questão resolvida pela ADIM do Banco Central está a autorizar a AGU a emitir parecer de favorabilidade de transposição de regime jurídico. Não há dificuldade. Agora, se existem normas que precisam ser modificadas, alteradas para a recepção desse novo entendimento, que se mude. É como o doutor Ulisse disse, então vamos continuar nesse diálogo forte e aberto, não indefinido, porque nós temos pressa de resolver essa questão. Quero, na oportunidade, dizer que nós não temos a menor dificuldade na compreensão da não existência mais, ou da não coexistência dos dois regimes jurídicos. O regime jurídico para aquelas empresas que foram incorporadas pela administração pública direta deve sim ser o RJU tão reclamado por vocês. O RJU é aquele regime que vem permitir uma igualdade, ou pelo menos uma proximidade da igualdade. Porque eu tenho certeza que aquele colega seu, que ficou lá e que foi transposto, que está trabalhando, quando o senhor chegar, sentar do lado dele, ele vai falar para o senhor, anistiado, hein? Mesmo com RJU. Mesmo. Mas é assim que nós temos que ter a grandeza de falar, voltei pela porta da frente. Voltei porque eu era digno. Voltei porque o direito me assistia. Voltei e devo estar aqui. Eu fico com uma tristeza profunda, porque falei no início que não sei se fico triste ou se fico alegre. Fico mais triste de ter de vir aqui, repetir isso. E eu sinto, presidente da mesa, Padre Tom, é que o conjunto... os consultores e os representantes da AGU não estejam aqui também nesse exato momento para compreendermos, para discutirmos, para falarmos a respeito da necessidade evolutiva do pensamento. Nós precisamos de avançar. Então, eu quero, na oportunidade, dizer que também vocês estão no outro estágio, porque há muito tempo, quando começamos na luta pela reinserção dos servidores, pelos anistiados, nós fizemos uma opção. A opção era a opção do retorno. Vocês tinham de retornar primeiro, para depois discutirmos numa segunda etapa. É isso que estamos fazendo. Noutras situações, avançamos e resolvemos. Nesta aqui, ainda estamos igual barata no leite, patinando, mas nós vamos avançar. Quero, na oportunidade, dizer que tem muitos colegas dos senhores que não estão anistiados e que não estão na mesma situação, porque ainda os processos não foram examinados. Existe ainda uma parcela de injustiçado nesse Brasil, é que esse governo democrático deve olhar com atenção, como disse o deputado Arnaldo Faria de Sá, para resolver esse grave problema social. Nós tínhamos um conjunto de trabalhadores iguais a qualquer um dos demais, apenas rotulados, carimbados, como faz, e a CEI não os retorna, apesar da possibilidade clara de ser retornado, porque eram trabalhadores seletistas, igual aos demais. Quero dizer o seguinte, que aqueles trabalhadores que eram seletistas, como os colegas dos senhores, voltaram a ser RJU, e por que, que os senhores não podem? É uma questão temporal? Não tem lógica. Ainda mais, como foi dito pela deputada Érica, eu quero saudar aqui uma decisão do Senado Federal, onde permitiu, num projeto, numa votação, em que se pudesse, aqueles que interessarem, fazer o seu pedido de retorno aos quadros do governo. Porque, de fato, foi uma lei, foi muito rápido aquele período e pouco divulgado. Muitos dos brasileiros que tinham esse direito não exerceram por falta de informação. Informação porque o governo daquela época também não queria. Então nós temos que ser claros, amplos e legalistas. Ou seja, permitir esse processo, esse projeto de lei, vem para a Câmara. E eu espero que a Comissão de Direitos Humanos encampe essa luta. Dê a oportunidade para esses outros trabalhadores retornarem também ao serviço público. Ou pelo menos de fazer opção, Padre Tom, pelo menos de fazer opção. Finalmente, eu quero dizer a vocês que o tempo, hoje, nós temos pressa. E a pressa que nós temos talvez não seja a pressa da AGU. É por isso que nós devemos avançar. Eu agradeço a todos e contem com o Ministério Público.
Muito obrigado, doutor Adélio Justino Lucas, procurador do Ministério Público do Trabalho, da 10ª Região. Aí convidamos o senhor Mauro Mendes, diretor executivo da CUT, DF, até 10 minutos.
Em primeiro lugar, eu gostaria, em nome da Central Única dos Trabalhadores, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado Paleton, os companheiros representantes dos servidores públicos, em especial meu companheiro Pedro Hermengol, e saudar aí o plenário, os companheiros e companheiras presentes. Quero dizer para os companheiros que muito me orgulha estar fazendo parte dessa mesa no dia de hoje, até porque nós temos um grande compromisso, a Central Única dos Trabalhadores, com o fortalecimento do Estado. Eu sou da Universidade de Brasília, o Pedro Hermengol conhece a nossa luta, inclusive na defesa do avanço do Estado, do fortalecimento do Estado, e nós entendemos que essa política que foi implementada na época do Fernando Collor nada mais é do que rifar os trabalhadores do serviço público e enfraquecer o Estado da forma que foi colocada. Eu acho que o papel da Central Única dos Trabalhadores e de todos aqueles que defendem o direito do trabalhador nesse momento é fazer valer o que é de direito. E nós sabemos muito bem que o que foi feito naquela época, o que está colocando hoje para os anistiados, é simplesmente fazer valer, resolver o problema que foi feito de forma de punir aqueles trabalhadores e essas trabalhadoras que estão presentes aqui nesse plenário. Portanto, nesse sentido, eu acho que a Central Única dos Trabalhadores tem um grande compromisso. E o compromisso, junto com todos aqui, é estar encampando essa luta e fazer com que a justiça seja feita. Até porque, deputado, nós temos fome, inclusive nesse horário, mas fome de justiça. Porque o que foi colocado naquele momento foi uma injustiça com os trabalhadores. E, portanto, o que nos traz aqui agora é fazer valer e fazer valer a justiça. Eu trouxe aqui comigo, inclusive, alguns pareceres, e pareceres, inclusive, bem recentes, do Ministério Público Federal, que não diz nada diferente do que nós queremos aqui, tá certo? É simplesmente que os recursos do mandato de segurança 31.945 do DF, do relator do ministro Ricardo Lundevox, refere-se ao grupo de trabalhadores, né, que foram punidos naquela época, que eram CLT. E, portanto, quando mudou o regime do RJU, esses trabalhadores não fossem punidos, tinha transportado para o RJU, e não do regime do CLT. Inclusive, da forma que está colocada hoje, esses trabalhadores têm problema, inclusive, na Previdência. Temos companheiros aposentando, companheiros com problema de saúde, inclusive o exemplo do meu pai, que foi da antiga Vale do Rio Doce, que morreu esperando ser anistiado. E o que nós queremos aqui é que os trabalhadores e as trabalhadoras que estão aqui nesse plenário, entre 40 e 70 anos, anos, não aconteça igual foi com meu pai. Portanto, eu acho que o que interessa para nós nesse momento é fazer valer, inclusive, aqui, ó, um parecer do ministerial de 30 de agosto de 2012, que todo nesse sentido de que o retorno dos trabalhadores anistiados, no âmbito da administração pública direta, deve se dar sobre a regência estatutária, ou seja, do RJU com todos os direitos. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí, infelizmente, nós, como Central Única dos Trabalhadores, e que colocamos um presidente da República que veio da luta do movimento sindical, temos que fazer valer a vontade política. Porque nós sabemos muito bem que do Collor para cá e do Fernando Henrique não avançou. Avançou muito pouco no presidente Lula, e o que nós queremos é que os parlamentares de esquerda e aqueles que defendem, de fato, um Estado forte, faça valer a lei e resolver o problema dos nossos servidores, porque nós não esperamos aqui nada da AGU que vai fortalecer a luta dos servidores. Nós tivemos em algumas lutas na Universidade de Brasília, e eu estou dando um exemplo, e o que o ministro Adams fez foi colocar um freio na luta dos trabalhadores. Agora, o papel da Central Única dos Trabalhadores é avançar na luta. Enquanto tem parte do governo que pisa no freio, nós temos que estar avançando para as conquistas. Eu não vou usar os 10 minutos, até porque eu acho que a companheirada já está também, além da fome de justiça, de alimentar para poder participar das outras mesas. Eu quero deixar aqui para os companheiros que a Central Única dos Trabalhadores tem lado e tem um compromisso. E o compromisso da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal e a CUT Nacional, inclusive do nosso companheiro Pedro Hermengol representando a mesa, vai sim defender até o final essa luta, porque nós não vamos curvar enquanto um servidor público que foi punido na época do Fernando Collor não seja feito aí o reparo desse retrocesso que foi feito pelo Fernando Collor naquela época. Portanto, termino aqui dizendo que o papel da Central Única dos Trabalhadores é avançar nas conquistas, tá certo, que nós conquistamos ao longo desses anos, e nunca retroagir nos direitos. E os servidores que estão aqui nesse plenário e todos esses anistiados têm sim o direito de fazer valer, voltar ao regime estatutário, que é isso que nós esperamos de todos. Portanto, um forte abraço. Trago aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, essa luta que é de todos aqueles nós que defendemos um Estado forte. Parabéns e até a vitória, companheiros.
Muito obrigado, Mauro Mendes, diretor executivo da CUT do DF. E agora quem vai falar é Pedro Armengol, diretor executivo e coordenador do setor público da CUT. Durante a fala dele, as pessoas que queiram participar do debate, eu peço que até 5 pessoas podem se inscrever com a Marisa. Tá? Já tem uma pessoa inscrita. E tem também um pessoal que vai falar também de um outro movimento, não é? E também ter o cuidado para não redundar, porque nós ainda vamos ter uma grande mesa posterior a esta. Aí passamos a palavra a Pedro Armengol, diretor executivo e coordenador do setor público da CUT, até 10 minutos.
Obrigado, deputado. Em primeiro lugar, queria boa tarde a todos os companheiros e companheiras demitidos, anistiados, companheiros aqui também do pessoal de emprego público da FUNASA, os companheiros aí de conselhos, né, federais, que estão aqui, inclusive, participando dessa audiência com o mesmo nível de preocupação, que se nada mudar, com certeza, infelizmente, serão as próximas vítimas dessa situação, né, do não reconhecimento de direitos, né. E a gente queria saudar aqui o deputado Paletó, parabenizando, né, claro, mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara dos Deputados, por essa iniciativa, por esse espaço, né. Saudar os meus companheiros, né, dirigentes sindicais aqui, companheiro José Milton, secretário-geral da CONDICEF, minha confederação de base, né, com muito orgulho, né. Companheiro Otto, coordenador do nosso Sindicato Geral dos Servidores Públicos Federais, do Distrito Federal, companheiro Mauro, meu companheiro da CUT do Distrito Federal, doutor Adélio, do Ministério Público do Trabalho, a gente queria cumprimentar a todos. E a gente queria aqui, nessa intervenção, evidentemente, né, fazer uma intervenção enquanto a Central Única dos Trabalhadores, dentro de um contexto eminentemente político. Porque nós temos, inclusive, a compreensão que esse problema, né, essa situação, porque passa esses trabalhadores desde 1990, eu diria, né, de que, inclusive, né, as ocorrências e as injustiças cometidas nesses 22 anos, eles têm um cunho, uma causa eminentemente política.
desde o ato da demissão, que foi uma decisão política, né, de Estado naquele momento, e naquele momento não teve óbice, não teve parecer, não teve regra, simplesmente o governo de plantão na época disse, vou demitir 300 mil, não conseguiu demitir 300 mil, mas demitiu quase 150 mil, né, e não teve óbice nenhum. E aqui eu começo a minha intervenção nessa audiência, pegando a fala do deputado João Paulo, do PT de Pernambuco. Quando tem decisão política, tudo se resolve. E eu vou mais além da fala do deputado João Paulo de Pernambuco. Nós vivemos num Estado, na administração pública brasileira, né, há muito tempo, né, de que quando tem vontade e decisão política, tudo pode. E no debate aqui de mérito, que é o debate da discussão de vínculo, né, inclusive aqui discordando da posição do advogado, do representante da advocacia geral da União, querendo justificar alguns precedentes, eu quero dizer que discordo plenamente das justificativas dadas aqui por ele. Porque no caso, por exemplo, só dois exemplos. No caso dos companheiros do Banco Central, né, que dormiram seletista e acordaram o RJU, que inclusive por interesse do Estado, que era uma disputa de um dissídio coletivo de trabalho, e era melhor para o Estado naquele momento transformar eles em RJU, não era nem uma reivindicação de pauta deles, né, mas foi inclusive um interesse do Estado. De noite eles eram seletistas e de manhã já eram RJU. Não teve nenhum óbito nessa noite, né? E foi muito rápido, né? Os assistentes jurídicos que se transformaram em advogados gerais da União, não teve óbito nenhum. E se você for analisar a situação do ponto de vista do mérito, é similar. Então, quando tem vontade e decisão política, tudo se resolve, tudo pode. Então, o debate aqui é eminentemente político, eu acho, inclusive, no espaço ideal, que é a Comissão de Direitos Humanos. Porque o que aconteceu com esses trabalhadoras e trabalhadoras durante esses 22 anos é um caso clássico de agressão aos direitos humanos. Porque foram demitidos, né, de forma arbitrária, né, produto de uma política perversa de Estado, injusta, a partir da luta desses trabalhadores, que não foi a lei 8.878, não foi, bora dizer, bondade do governo. A lei 8.878 foi produto da luta dos trabalhadores. Foi produto da luta dos trabalhadores. Que mesmo sendo produto da luta dos trabalhadores, dá vez uma justiça, uma anistia pela metade. Que as próprias limitações que veio na lei e veio nos decretos que regulamentaram, inclusive, era tipo assim, você tem o direito, mas você não vai praticar, você não vai ter esse direito. Você tem o direito, mas para você efetivar esse direito, você tem de atravessar aí um calvário, porque o único adjetivo simbolicamente que eu consigo é um calvário. Primeira lei vem colocando o seguinte, bem, o Estado reconhece que você foi demitido arbitrariamente, você foi injustiçado. Mas é o seguinte, dependendo do parecer das seis da vida, né, várias que já passaram aí na vida, dependendo do parecer, você pode até ser reconhecido de que você foi demitido injustamente. Agora, para você ser efetivado novamente na administração pública, no cargo público, vai depender de disponibilidade orçamentária, de disponibilidade, inclusive, de vaga de cargo público. Se não tiver, você, o seu direito é reconhecido, mas não é efetivado, né? E aí vem, inclusive, retroagindo só em limitação, porque no momento que retroage, você só pode voltar na mesma situação funcional anterior, mas não retroage no pecuniário, porque a própria lei limita, que no caso de readmissão, não tem direito a retroativo pecuniário. E até há uma dicotomia de interpretação, porque no judiciário, aquele exposto que conseguiu reintegração via judicial, o judiciário reconheceu que, inclusive, eles tinham direito ao retroativo financeiro, pecuniário, de salário. Bem, atravessado esse primeiro calvário, né, aqueles que conseguiram ter um parecer favorável da CEI, primeiro, veio a lei em 94, né, e aí, por azar do destino, em 95, veio um outro governo com o mesmo ideário daquele que demitiu. Aí passou praticamente 6 anos congelado o debate, né, da efetivação e da aplicabilidade da lei de anistia. Quando se abriu, a partir da luta dos trabalhadores, né, a discussão e a possibilidade de retornar, vem com essas limitações pelo decreto, sem direito a retroativo nenhum. Bem, atravessado esse calvário todo, aí você consegue, não, agora tem espaço, você vai retornar e tal. Só que você vai voltar lá no vínculo interior, inclusive das empresas que foram extintas, também pela decisão política de Estado, e você vai voltar, né, inclusive sendo olhado, e o único adjetivo que eu vejo aqui, utilizado pelo doutor Ulisses, né, como pária da administração pública. E aí é um debate que a gente tem que colocar aqui nesse espaço. O problema, gente, é que o Estado brasileiro, a maioria dos gestores do Estado brasileiro, continua com a mesma visão conservadora daquele que demitiu todo mundo em 1990. Com a mesma visão conservadora. Com a mesma visão conservadora. E aí, cria óbices de todos os estilos. Todos os estilos. Se não tem, inventa. Se não tem, inventa. Porque eu queria aqui dialogar aqui com o plenário e com a mesa, se a decisão dessa DINA 2135 tivesse sido ao contrário, dizer, não, o STF reconhece que pode ter 2 regimes jurídicos únicos na administração pública. Eu tenho certeza que estaria aqui agora, ou antes da gente aqui, o representante da Advocacia Geral da União disse, olha gente, o nosso parecer tem de ser baseado na decisão da ADIM. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de ser leviano. Sem medo de ser leviano.
Senta. Para concluir.
Mas o parecer, em momento algum, os pareceres da AGU tratam da ADIM. Só trata de outros pareceres que interessam politicamente. Vou concluir, deputado. E vou concluir querendo colocar o seguinte. De que a gente, enquanto central dos trabalhadores, né, que representa grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras, que estão aí 20, 22 anos sendo injustiçados, queremos colocar primeiro a nossa posição de repudiar essa situação de apartheid que vivem esses trabalhadores e trabalhadoras, né? E cobrar sim, né? Não cobrar da AGU, e nós não queremos que a AGU nos ajude, não. Não é isso que nós estamos reivindicando, nós queremos que a AGU não atrapalhe, não crie óbices, né? E invente óbices, né? Que restringe o direito que a própria lei da anistia e o Estado brasileiro reconheceu. Então é com essas palavras que eu quero vir dar, e que é importante, inclusive, a intervenção dos parlamentares nesse processo. Muito obrigado, boa sorte a todos nós.
Obrigado, Pedro Armengol, da CUT. E aí vamos iniciar o debate, obedecendo a ordem de inscrições. Cada pessoa vai ter 2 minutos. E a primeira pessoa a falar será Lídice Meirelles, SEBRAE lotada no MPT da primeira região. 2 minutos.
Eu quero cumprimentar o doutor Adélio Justino Lucas pela sua coragem e pela sua fala ao vir aqui, junto com as lideranças sindicais, representar o Ministério Público do Trabalho. Na semana de fortalecimento do Ministério Público do Trabalho e do reconhecimento do seu papel na administração pública e no fortalecimento do Estado, eu gostaria de cumprimentar pela sua coragem de estar aqui junto a líderes sindicais e junto a essa plateia. Mas eu gostaria de te perguntar se o senhor e se a plateia têm conhecimento do parecer da comissão do Ministério Público que foi criada para analisar as questões e as discriminações que estavam sendo denunciadas. E o parecer dessa comissão, doutor Adélio, é contra o tema do regime jurídico único. Não sei se o senhor tem, nós temos contato com a doutora Ludmila, que já esteve nesse plenário. Eu tenho aqui, inclusive, uma denúncia que a Sara Land e eu fizemos à Corregedoria que esteve na primeira região e que nós aproveitamos os espaços existentes dentro da administração pública, e agora estou conhecendo a importância do papel do Ministério Público do Trabalho na questão da valorização dos trabalhadores e do trabalhador público.
Para concluir.
Concluindo, senhor deputado e senhor presidente. Então, eu gostaria que nós fizemos essa denúncia, e aqui é um pedido de providências, que todas as discriminações que nós pegamos, todas as discriminações que nós tínhamos, denúncias, inclusive de vários colegas aqui, e colocamos nesse documento. Então, eu gostaria de lhe passar as mãos esse documento, e representando e pedindo que sejam tomadas providências. Eu estou lhe dizendo, mais um minutinho só, estou trazendo aqui em mãos contra-cheque de uma colega nossa, que ela já ganhava R$ 800, e que semana passada, por decisão da presidente da SEI, que eu não acredito que tenha competência, a competência de atribuições para fazer essa decisão, e reduziu o salário dessa pessoa para R$ 700. Apertou o botão do CEAPNET, e o mês agora já está, a prévia do salário dela já está diminuído. Essa pessoa, essa mulher, tem 2 filhos adolescentes, trabalha, o senhor sabe, com apoio aos procuradores, tem uma quantidade imensa de processos, de denúncias, e ela não consegue dizer uma palavra, está catatônica.
Obrigado.
Eu, graças a Deus, ainda tenho saúde, porque sou de Rondônia, de vir aqui fazer essas denúncias. Eu gostaria depois de lhe entregar esse documento.
Então, obrigado. Lindice Meirelles. Agora chamamos a senhora Ilza, da Infraero, que vai dividir o tempo com Rosa Monteiro Barros, do SERPRO. 1 minuto. Dona Ilza. Hã? 2 minutos?
Não.
Isto.
Gente. Tudo bem, é 1 minutinho só. Eu só queria aproveitar essa mesa e fazer um pedido à CUT, aproveitando a CUT. Eu quero parabenizar a todos vocês pela presença e, mais uma vez, agradecer ao doutor Adélio, que, doutor Adélio, ele no seminário ele estava aqui, hoje ele está aqui novamente. Mas eu gostaria de lembrar só uma coisa. Aqui não é o fórum para isso. Mas todo mundo esquece das estatais. Todo mundo. Quando fala, vocês estão conseguindo, todo mundo está conseguindo, é só servidor público federal que, através da luta, através de uma confederação, através dos sindicatos que têm força, consegue alguma coisa. Nós que somos de empresas estatais, gente, nós não estamos conseguindo nada. As empresas, quer ver, vou dar um exemplo, a Infraero está sendo privatizada agora. Todos os aeroportos serão privatizados. Isso é um absurdo, o que está acontecendo dentro dos aeroportuários. Quer dizer, a gente precisa do apoio de vocês, da CUT, principalmente da CUT, que tem que chegar perto do Sindicato Nacional dos Aeroportuários e chamar a atenção daquele presidente.
Para concluir,
eu peço um apelo ao doutor Adélio, que olhe, eu não sei como, mas que olhe os projetos, os processos que estão dentro do Ministério Público, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente resolver a questão das empresas estatais, de quem é seletista. Muito obrigado.
Obrigado,
e desculpa,
Elza.
Mas a emoção é muito grande.
Rosa Monteiro Barros, SERPRO. E já pode se aproximar Ricardo Garófalo. Rosa Monteiro Barros. Pega outro aqui, né? Pega esse outro aqui. Passa esse microfone para ela. Isso.
Ficar perto aqui da CUT, dos companheiros sindicalistas, para mim é maior glória. Eu só quero fazer um esclarecimento, gente. Eu tenho companheiros aqui que são seletistas, oriundos de empresas públicas e empresas públicas ativas. Então, nós já estamos solicitando, é só um esclarecimento só. É que eu estou operado, então, que é todo mundo com cuidados. Então, é o seguinte, ó, nós já estamos solicitando à Comissão Especial de Anistia uma audiência específica para os trabalhadores e trabalhadoras, como bem a Ilza falou, que estão sendo torturados, estão no holocausto empregatício nas empresas públicas e nas empresas públicas ativas. A gente conta com a CUT. Eu sou, inclusive, estou cedida à FenaDados, que se agrega ao Sindicep e à Condicef nessa luta toda do RJU. Na nossa base, nós temos o pessoal da Datamec, que é, inclusive, que foi e que voltou para a administração direta. Viu, companheiros? Desculpa de pedir esse espaçozinho, só para esclarecer e deixar registrado que as empresas públicas e estatais ativas terão o seu fórum específico, né, Marisa? E nós vamos estar contando, com certeza, com o deputado, na Comissão de Direitos Humanos também. Muito obrigado, viu, companheiros?
Obrigado, Rosa Monteiro. Ricardo Garáfolo, Ministério dos Transportes. E já se aproxime, Ivanil Elisiário, se aproximar para não perdermos tempo.
Bom dia a todos, senhores compostos da mesa. É uma pergunta muito simples e vai diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Nós temos colegas que já estão anistiados no regime jurídico único. Eles não mais retornarão ao regime CLT. E temos outros que estão simplesmente como seletistas ou no limbo. Pergunta que eu faço diretamente ao Ministério Público, em virtude do que a AGU falou. Independentemente de qualquer coisa, existe uma coisa que na Constituição se determina que se tem isonomia. Então, por que o Ministério Público não provoca diretamente uma ação civil pública, tá? Tendo em vista a não isonomia? E porque nós estamos numa situação que não é de isonomia. Então, independentemente de qualquer legislação que se tenha, a única coisa que nós temos que solicitar hoje é isonomia. Porque aqueles que já estão em RJU não retornarão à CLT. E a Constituição é simples. Como todos já disseram, nós temos duas pessoas sentadas lado a lado. Uma numa situação e a outra na outra. Então, vamos partir para a isonomia. Independentemente de qualquer outra coisa. Compete, é para provocar, Ministério, quem quer que seja, por que não através do Ministério Público do Trabalho? Vocês já fizeram ações, inclusive, contra a União e as Nações Unidas, em outros casos, em outras situações. Por que não, então, fica a minha sugestão de vocês provocarem, então, a União neste sentido? Obrigado.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa. Eu venho com uma proposta similar à do companheiro. Eu achei que a dele seria diferente quando ele citou a situação de isonomia entre aqueles que já estão anistiados de fato, né, gente? Totalmente, estão com aquilo que é de direito de todos, transpostos ao regime jurídico único e não mais retornarão, com a situação da luta que se interpõe aqui e causa razão dessa audiência pública. Na verdade, depois ele acertou isso e a questão é essa mesmo. Nós temos companheiros que exercem a mesma função, os mesmos cargos, as mesmas atribuições e as diferenças são enormes. Isso deflagra, sim, uma situação anômala, em que a isonomia da força do trabalho, da capacidade intelectual e de tudo que se diz respeito àquilo que seja a contraprestação do lado do servidor do trabalho contra o salário está ali atendida na mesma situação, na mesma ordem, nas mesmas circunstâncias. Isso é uma questão que fere drasticamente esse direito desse trabalhador que está sendo que está exercendo a sua função até numa condição humilhante, porque ele é minoria das minorias. E aí eu quero trazer a minha condição, eu sou presidente do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, e nós temos, no universo de 2 mil servidores, nós temos apenas 23 servidores anistiados. E até para nós, do sindicato, nós tomamos agora uma atitude que é, o sindicato, esses anistiados, esses que estão buscando a anistia verdadeira, esses 23, eles conhecem muito mais da situação que eles enfrentam do que o presidente do sindicato, vice-presidente ou qualquer outro diretor. Então, eles vão constituir um grupo de trabalho no sindicato, e o sindicato vai colocar todas as garantias e necessidades que eles precisarem para tocar essa luta, para engrossar esse movimento, porque não tem... nós já tivemos autoridades aqui que estão falando que estão considerando isso e considerando aquilo. Muito bem que haja um respeito às instituições, às regras, aos regramentos e tudo mais, mas não tem nada que justifique 20 anos para se discutir isso tudo ou para evoluir essa situação. Essa injustiça ela se acumula de uma forma que ela já é impagável. Então, é questão de quitar o mínimo débito possível com esses servidores. Obrigado.
Obrigado. O último debatedor, René Ruchel. 2 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimento aos membros da mesa. Meu nome é René Ruchel, sou servidor público federal do extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, com retorno para o Ministério da Agricultura e cedido para o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, Porto Alegre. Sou bacharel em administração, não sou da área jurídica, mas tenho lutado desde 90 nessa questão da nossa anistia. Relendo o decreto 6657, o caput diz que ele veio para regular um artigo, segundo ou terceiro. Ele regulou o artigo errado. E, além de regular o artigo errado, ele acrescentou o parágrafo único, dizendo que o retorno seria no mesmo regime. Acredito eu que esse decreto ele é ilegal. Por isso, porque regulamentou um artigo errado, e acrescentou um parágrafo. A questão da DIR, o artigo 39, já apareceu no Ministério Público Federal, nós já temos decisão unânime de turma do STJ com relação aos conselhos, CREA e etc. Na linha de que é o artigo 39, o regime jurídico é único. Então, nós já sabemos o que fazer, foi dito aqui. A agricultura, o Ministério da Agricultura não nos queria, não queriam os velhinhos de bengala. Hoje mudou esse conceito. E acredito que isso seja a realidade em todos os colegas de todos os outros órgãos. A agricultura está desesperada hoje pelos nossos servidores que não estão lá. O nosso conceito, e eu falo lá do nosso caso, do Ministério Público da 4ª Região, Porto Alegre, ele é excelente. A Procuradoria do Trabalho, pela falta de pessoal, não poderia tocar a sua finalidade, se não fossem nós anistiados, que já foi dito aqui que o termo não é correto, porque não fizemos nenhuma ilegalidade, nenhum ato ilícito, não é? Mas, enfim, somos anistiados e queremos buscar os nossos direitos. Então, acho que já foi dito aqui pelos doutrinadores do direito e já entendimento o que fazer, não é? A AGU, temos que centrar as baterias, como já foi dito, na AGU, mas a presidenta Dilma, eu me lembro que nos discursos que ela faz, ela disse que nós temos que construir uma sociedade justa e solidária. Justiça é o que nós estamos buscando, porque nós fomos demitidos de forma ilegal, o Toffoli, no seu despacho, disse que nós tem que ser reparado uma injustiça, e o que está faltando para que isso ocorra? Não é? A presidenta, ela complementa nos seus discursos, vamos fazer o possível, e eu acho até engraçado porque ela diz o impossível também, como se fosse possível pra fazer. Concluir. Mas no nosso caso não há necessidade. É simplesmente trabalhar junto à AGU, como já foi dito, e aí eu peço aos nobres representantes, né, que possam fazê-lo por nós, e também junto à Casa Civil e a Dilma, a sensibilidade por todos nós. É isso. Muito obrigado a todos e boa vitória.
Obrigado, Renê. Agora nós voltamos para a mesa e a gente vai dar 3 minutos para cada membro aqui da mesa para que possa responder questionamentos que foi dirigido a eles e fazer as suas considerações finais. E iniciamos com o senhor Otton Pereira Neves, do Sindicep-DF.
Oi. Muito bem, pessoal. Eu vou economizar o tempo, porque as questões são mais dirigidas ao Ministério Público do Trabalho e à questão jurídicas, só reafirmando a disposição do nosso sindicato, né, para dar continuidade a esse trabalho, né, com a nossa comissão permanente de anistiados, né, parabenizando mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, agradecendo o convite, né, e poupar tempo aqui para a gente ouvir as respostas mais técnicas, porque isso vai fortalecer a nossa disposição de ir para cima do governo, porque tem que ter a decisão política do governo para que a AGU realmente atenda as nossas necessidades. Muito obrigado.
Obrigado, José Milton Costa. Passamos para... obrigado, Otton Pereira, e passamos para José Milton Costa, do Condicef.
Não vou usar 3 minutos, mas só vou dar uma informação aqui, que o doutor Fernando Albuquerque solicitou que a nossa confederação encaminhasse para ele o parecer da assessoria jurídica da nossa confederação e garantir uma reunião com ele nos próximos dias para tratar dessa questão. Então, hoje mesmo estarei encaminhando para ele o parecer da assessoria jurídica e, ao mesmo tempo, solicitando esta reunião com ele e espero que a gente possa sair de lá com uma posição dele mais favorável a nós, trabalhadores. E conte com a nossa confederação em todos os momentos desta luta.
Obrigado. Senhor Ulisses Borges, diretor jurídico do advogado do Sindicep. Obrigado.
Bom, pessoal, eu vou aproveitar esses 3 minutos para reforçar o debate político e não o debate jurídico. Vejam vocês que, se você abrir lá o artigo 7º da CLT, ela fala na letra C ou D, se não me engano, no artigo 7º, da inaplicabilidade da CLT ao servidor público. Você tem, na essência, tá, desde a origem, uma exclusão da aplicabilidade da CLT ao servidor público, dada a incompatibilidade desse regime com a administração pública. O que que fez a administração contratar pelo regime da CLT? Foi o Decreto-Lei 200, que permitiu que criassem fundações públicas instituídas pelo setor público, mas de direito privado. E, na verdade, esse Decreto-Lei 200 é de 1968 e ele está atrelado ao patrulhamento ideológico, que era medida para você poder precarizar a relação do servidor e demitir se fosse necessário. O legislador constituinte, em 88, ele deparou com a seguinte estatística: na administração direta, autárquica e fundacional, 85% dos servidores estavam regidos pelo regime da CLT, dada essa precarização, e apenas 15% eram da antiga 1708, o que levou, na época, o ministro da Justiça, Fernando Lira, no governo Sarney, a apontar esse aspecto como mais um entulho autoritário. A contratação pelo regime da CLT na administração, ela se prestou ao patrulhamento ideológico do período ditatorial. E depois de resgatarmos essa situação, nós tivemos um grande retrocesso com esse parecer número 1 do Dias Toffoli, JT número 1 de 2007. Portanto, pessoal, nós temos sim que apontar a inconstitucionalidade e a incompatibilidade desse regime da CLT com o regime, com a administração pública, a incompatibilidade estrutural dele. Nós estamos sofrendo uma arbitrariedade inadmissível. Tá? É o que eu tinha a dizer para concluir, companheiros.
Obrigado. Doutor Adélio Justino Lucas, procurador do Ministério Público do Trabalho, 10ª Região.
Em primeiro lugar, eu, quando falei, esqueci de fazer uma referência tão importante que eu gostaria de parabenizar o Joel, a Rosa, a Jo e o Ricardo, que foram atores do vídeo que nós presenciamos no início. Aquele vídeo, ele é de uma simplicidade, de uma clareza tão grande que eu sugiro que ele seja encaminhado para a AGU. Digo isso porque lá, talvez, traz o histórico completo de tudo aquilo que alguns possam não conhecer e estar atuando nos processos. Né? Então, eu acho que a leitura do vídeo será uma demonstração de humildade muito grande e de compreensão dos fatos que, de fato, aconteceram há 20 anos que passaram. Eu quero dizer aqui à senhora Lídice aqui o seguinte, que nesse momento aqui, eu não sou designado e não represento a entidade do Ministério Público. Sou procurador do trabalho, atuo e já atuei bastante em situações passadas que levaram à condução do retorno de diversos trabalhadores brasileiros ao seu posto de trabalho, inclusive participando de todas as suas etapas. Quero acreditar que tenho sido pioneiro no Ministério Público do Trabalho para fazer esse tipo de atuação de promoção do retorno. Então, nesse momento, então, eu não, depois vou conversar com a senhora para fazer orientá-la qual o melhor tipo de condução sobre os fatos que a senhora relatou aqui. Mas, só mais uma vez aqui, eu estou convidado pela Comissão de Direitos Humanos e Minoria como palestrante, não como representante da entidade Ministério Público. Quero dizer que, no que diz respeito ao aforamento de uma ação civil pública, que foi dito aqui em razão da fundamentado na isonomia, eu quero dizer o seguinte, que as instituições, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma atividade num determinado segmento e o Ministério Público Federal tem em outro. Fui informado aqui pelo doutor Ulisses que em determinadas situações, colegas que têm as suas autonomias e as suas independências ao examinar o processo, atuam de uma forma A, de uma forma B, mas quero acreditar que a questão ela deverá ser solvida da melhor maneira possível. E eu acho que no caso da implementação de uma ação civil pública para o manejo de uma ação civil pública para viabilizar a implantação do regime jurídico único, talvez nós pudéssemos sofrer a restrição da falta de competência, de legitimidade para atuar. Então, eu acharia que deveria ser procurado o Ministério Público Federal, o Procurador da República, no município, na localidade ou no próprio Estado, para fazer esse manejo, desde que ele tenha essa mesma compreensão. Então, nesse sentido, também quanto aos processos que estão sendo arquivados, eu quero dizer que a autonomia do procurador lhe permite isso, mas também permite a discussão ampla, através de audiências públicas, audiência no próprio Ministério Público, de convencimento de teses. Isso é muito importante. Mas o que mais interessa aqui é a luta pela regulamentação aqui do regime jurídico de vocês, é que estamos prontos, no que for possível da nossa competência, colaborar. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Adélio Justino Lucas. E agora passamos para Mauro Mendes, diretor executivo da CUT do DF.
Primeiro, mais uma vez aí, parabenizar a mesa. E não dá para a gente deixar de ressaltar quando as companheiras colocam aqui a privatização de alguns órgãos que a gente sempre defendeu o RJU, né, Pedro? Inclusive, nós temos agora a discussão dos HUs, que nós entendemos que também é uma política de enfraquecimento de Estado. Portanto, a Central Única dos Trabalhadores, ela vai estar sempre na luta quando é retirar direitos de trabalhadores. E, nesse sentido, eu quero deixar aqui a mensagem nossa, que nós aprendemos no movimento sindical, que é nós temos lado. E o nosso lado é dos trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que o que foi feito com esses trabalhadores que estão aqui, nada mais querendo o seu direito, o Estado tem uma grande dívida para com esses trabalhadores. Eu vejo aqui a companheira Rosa que subiu aqui, né? A gente não pode deixar que os companheiros aconteçam, igual eu falei aqui do meu pai. Lutou, lutou e morreu, depois de 2 décadas de luta, e não teve avanço. E nós queremos que faça valer simplesmente parecer o Ministério Público e fazer o que vale de direito da classe trabalhadora. E a Central Única dos Trabalhadores não vai, de forma alguma, né, Pedro Hermengol, deixar de estar lutando em defesa desses trabalhadores, porque nós entendemos que o que foi feito com esses trabalhadores e essas trabalhadoras foi simplesmente limar os trabalhadores do RJU e, portanto, nós queremos que seja feita justiça. Nada mais do que isso, e esse é o papel único da Central Única dos Trabalhadores. Conte com a gente, com a Central Única dos Trabalhadores, que esse é o nosso papel, e com certeza quem luta merece respeito, e esses companheiros vão sair vitoriosos, porque nós não queremos de forma alguma perder o nosso direito, mas sim avançar nas nossas conquistas. Parabéns e agradeço, inclusive, pelo espaço aqui, meu deputado. E esse é o nosso papel como Central Única dos Trabalhadores.
Obrigado, Mauro Mendes, diretor executivo da CUT. Para concluir, Pedro Armengol, diretor executivo e coordenador do setor público da Central Única dos Trabalhadores.
Bem, gente, aqui concluindo, eu sei que todo mundo já com fome, né? Muitas fomes, né? A gente queria que só mais uma vez agradecer aqui esse espaço, aqui, esse convite feito à Central Única dos Trabalhadores para esse debate tão importante. E concluir dizendo de que, primeiro, a gente não pode deixar que a chama dessa audiência se apague. Eu acho que teve encaminhamentos importantes aqui já dados nas mesas anteriores pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, pela deputada Érica, né? Essa mesa também, uma série de sugestões de encaminhamentos, que a gente dê desdobramento, né? E dê consequência aos encaminhamentos propostos nessa audiência. E também, só aqui, uma reflexão, não, um cuidado que a gente tem de ter, que o problema também não pode se resumir só à AGU. Infelizmente, os pareceres, né, da AGU sempre refletem uma política de Estado. Então, a nossa ação tem de ser a nível da AGU, a nível do Poder Executivo, junto à Casa Civil, à Presidência da República, né, para que tenha decisão política que efetivamente se corrijam essas injustiças que foram cometidas a partir de, principalmente, de 1990. E também está aqui cobrando, né, no bom sentido, dos nossos, dessa Casa Legislativa, dos parlamentares, inclusive se for necessário alterar a legislação e que tenha a decisão do Poder Executivo, que tenha celeridade a alteração de legislação que dê suporte legal para que a gente resolva essas demandas e os problemas tão sérios que enfrentam os trabalhadores, né, injustiçados durante esses 22 anos de história. Muito obrigado, um abraço e boa sorte para todos nós.
Muito obrigado, desfazemos a mesa e agradecemos a todos os expositores, o Adélio, o Otton, o José Milton, Ulisses, Mauro e o Pedro. Muito obrigado. E logo após vamos fazer uma nova mesa de debatedores. Agora...